Opa, aqui é o Diego Maia. Tudo bem com você? Tudo certo por aí? Você está no Bora Voar, o meu podcast de vendas, empreendedorismo e otimismo. Estou muito feliz por você estar aqui, por você ter apertado o play. Eu costumo dizer nas minhas palestras que, mesmo que a pessoa goste muito do que eu falo, mesmo que alguém confie plenamente em todas as minhas ideias e conceitos e crenças, é humanamente impossível você escutar todos os episódios que eu tenho publicado aqui no seu player de música favorito. Isso porque eu faço o Bora Voar desde 2009, desde o longínquo ano de 2009. E na maior parte desse tempo eu publicava podcasts diariamente. Então você faz as contas aí. Quantos episódios eu já tenho liberado gratuitamente aqui para as pessoas no aplicativo de música que você está utilizando? Eu tenho mais de 1.600 episódios, é muito conteúdo. E perdi a conta de quantas temporadas do Bora Voar nós já tivemos, quantas plásticas, modelos e estilos eu já apliquei, já experimentei, já executei aqui com esse guarda-chuva chamado Bora Voar. Agora nós estamos numa nova temporada, uma temporada mais light, mais leve, com frescor. Eu já queria fazer isso há algum tempo e finalmente consegui. Agora nós temos quadros temáticos aqui no Bora Voar. Você já deve ter ouvido o quadro temático Academia de Vendas, que é onde a gente fornece, onde eu forneço um treinamento compacto de vendas para você, para o seu time. Uma aula no formato podcast, um curso no formato podcast. E agora, e hoje, eu estou estreando aqui o quadro Porandubas. Isso mesmo, Porandubas. Porandubas é o sinônimo de história. Porandubas vem da língua tupi, ou seja, dos povos originários, e significa exatamente isso. Noticiar, contar histórias e tudo mais. Esse quadro aqui do Bora Voar chama Porandubas. Eu vou mostrar para você, ao longo do tempo, histórias diferenciadas, agregadoras, histórias que façam sentido para você e que no fundo, no fundo, lá no fundo mesmo, a gente consiga te inspirar a ser melhor, a te deixar mais preparado, mais preparada para os desafios da vida, ou ao menos te deixar mais reflexivo, mais feliz. No Porandubas de hoje, aqui do Bora Voar, eu vou contar para você a história do corretor de imóveis chamado Osvaldir. Não importa o ramo que você atua, não importa se você é ou não da área imobiliária, o que importa é você compreender as entrelinhas da história que eu vou compartilhar contigo agora. Mas você sabe que aqui no Bora Voar, eu não tô sozinho, é hora da minha publicidade, minha gente. Quando você for ao Rio de Janeiro, você tem que se hospedar no Rio Otton Palace. É o hotel que eu mais gosto na cidade maravilhosa. Primeiro porque ele tá na beira do Mar de Copacabana. É um hotel com uma piscina no rooftop maravilhosa, lá na cobertura tem uma piscina linda. Quando você for ao Rio, se hospede no Rio Otton Palace, na beira do Mar de Copacabana, o meu hotel favorito. Procura aí na internet Rio Otton Palace e tem um link aqui no descritivo desse podcast para você fazer sua reserva com condições especiais. Epa! Não esquece, Rio de Janeiro é Rio Otton Palace. Agora vamos nessa para uma Poranduba, que estreia aqui um novo quadro do Bora Voar. Olha essa poranduba. Olha, era um final de tarde de quinta-feira de um outono desses, sabe? A luz vermelha e dourada do pôr do sol iluminava os edifícios da praia mais bonita, mais valorizada daquela cidade. A claridade entrava pelas janelas do salão de vendas da imobiliária, onde todos os corretores, gerentes, trabalhavam ali atarefados, na correria de sempre, abstraídos nas suas rotinas. A maioria dos profissionais que estavam trabalhando naquela loja estava alheia ao espetáculo diário que era o pôr do sol nessa época do ano. Seja por hábito de não prestar atenção, seja por conta da preocupação com as contas que estão por vir, a gente sempre tem muito a fazer, né? Eis que toca o telefone da loja e a recepcionista, super motivada, atende.
Imobiliária Bom Imóvel, muito boa tarde. Jéssica falando, como posso ajudar?
Moça, um corretor de vocês está passando mal aqui na portaria do edifício São Bartolomeu. O nome dele aqui no crachá é Oswaldir.
Quem falou isso foi o porteiro que ligou para o telefone da imobiliária que estava no crachá do corretor Oswaldir. Na mesma hora, a moça passou a ligação para a mesa do Elísio, que era o gerente de vendas que cuidava do Oswaldir.
Mas como? O quê? Onde? Onde é que ele tá? O que houve? O que aconteceu?
Elísio desliga, pálido, chama o corretor Pimenta, que era o primeiro que ele viu ali sentado perto dele, e fala assim:
Ô Pimenta, me ajuda. Parece que o Oswaldir teve um infarto enquanto atendia um cliente lá no edifício São Bartolomeu. Vem comigo, me acompanha nessa, porque o negócio parece que não tá nada bom.
Pimenta e Elísio partiram dali da imobiliária em disparada, direto pro edifício São Bartolomeu. Pimenta na frente, com seu passo rápido e apressado. Elísio mais atrás, numa caminhada mais ofegante, mais pesada. O edifício Bartolomeu não era assim tão longe da imobiliária, mas por conta do trânsito tinha que ir caminhando mesmo para chegar mais rápido. Seu Oswaldir, como era chamado carinhosamente por seus colegas de profissão, era um daqueles típicos velhinhos simpáticos que povoam e povoaram muito a corretagem de imóveis. Ele era alegre, animado, tinha aquele humor mais sacana, mas sempre bem-humorado. Campeão de vendas dos outros tempos, agora, na velhice, Oswaldir estava mais devagar, o que é natural. Ele enfrentava uma barra pesada ali, alguns probleminhas de saúde, ele estava cardíaco. No caminho ali, ofegante, Elísio contou para o Pimenta que o corretor Oswaldir tinha saído da loja para assinar uma boa venda com um cliente que ele já tinha vendido outras coisas anos atrás e que morava justo ali no edifício São Bartolomeu, um prédio chique da cidade. Eles chegaram à porta do prédio. Elísio olha pro Pimenta e fala:
Pimentinha, vai lá, cuida disso pra mim, porque eu não sou bom com essas coisas.
Ele é daqueles que não gosta de tratar de coisas da saúde. Quando entra na portaria, a primeira coisa que o Pimenta vê é o Oswaldir estatelado no chão, ali bem no lobby do edifício São Bartolomeu. Do lado do corretor caído estava o cliente, que tinha sido atendido por Oswaldir minutos antes. Tinha o porteiro e alguns outros papa-defuntos ali, outros moradores. Dentre esses moradores tinha um médico, que disse que não deu tempo para nada.
Foi fulminante.
Oswaldir trajava aquela roupa típica do corretor. Calça social, camisa de manga, cinto, sapato ainda impecavelmente engraxado. Fazia muitos e muitos anos, o Oswaldir se levantava bem cedo para trabalhar como corretor de imóveis e era assim que ele se vestia. Era quase que um ritual para trazer a boa sorte das boas vendas. Será que na manhã daquele dia, igual a inúmeras outras de sua vida, ele poderia imaginar a forma como o seu dia terminaria? Pimenta tocou o corpo do Oswaldir, ainda quente, mas viu que não respirava. Ele estava com os olhos abertos. Pimenta colocou as mãos, fechou os olhos do Oswaldir. E o cliente, ainda traumatizado, sem saber o que aconteceu, falou para o Pimenta:
O Oswaldir tinha vindo aqui em casa pegar um cheque comigo. A gente conversou na porta do apartamento, eu assinei o documento na porta do apartamento. Eu não queria que ele entrasse na minha casa porque minha filha estava lá. E se ela visse o Oswaldir, que é o nosso corretor desde sempre, ela ia desconfiar. E o que eu queria fazer era uma surpresa para minha filha.
Como a moça conhecia o Oswaldir, o cliente não queria que ela desconfiasse de nada.
O Oswaldir parecia bem como sempre, estava brincando, brincalhão. Depois o porteiro me chama pelo interfone e fala que o Oswaldir passou mal bem aqui na portaria. Eu fico pensando, será que se eu tivesse levado o Oswaldir para dentro da minha casa, eu poderia ter evitado alguma coisa?
A pedido do gerente Elísio, o corretor Pimenta recolheu os pertences do Oswaldir. Um envelope com um contrato de compra e venda assinado, o crachá, o relógio, a carteira, duas canetas, as chaves de casa, as chaves do carro. Foi então que Pimenta reparou a mão fechada do Oswaldir, como que se estivesse segurando alguma coisa. E aí teve muito esforço e também algum cuidado para abrir a mão do Oswaldir e ver o que ele estava segurando. Foi então que Pimenta olhou e viu que Oswaldir segurava com toda a sua força o cheque da reserva do cliente. O corretor que há tantos anos viveu para intermediar inúmeros negócios, proporcionar a felicidade de diversas famílias, e assim garantir o sustento e gerar a felicidade da sua própria família, morreu no palco onde sempre atuou. E seu último ato veio a ser no saguão de um edifício que quis vender a uma, duas ou mais unidades. E na luta diária para concretizar mais uma venda, o velho corretor morreu com um cheque da reserva nas suas mãos. Num espetáculo de final de tarde. Viva Oswaldir!